Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 29 de dezembro. É o dia em que mais de 200 índios Lakota foram mortos por tropas americanas no que é hoje o estado do Dakota do Sul. Foi em Onda de Ni, foi em 1890. Hoje aqui em Washington continuamos com chuva, lá fora 14 graus. Vamos estar no ar durante 90 minutos, como sempre. E na apresentação estou eu na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Dan Crafton. E começamos também, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Militante do Estado Islâmico, com ligações a ataque terrorista em Paris, foi morto em ataque aéreo. A Bélgica prendeu dois alegados terroristas que planeavam ataques no fim do ano. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Casa CE visita ativistas em prisão domiciliária. Sete deles estão doentes.
José Fragoso, vice-presidente da Associação Cívica, 27 de maio, disse à Voz da América que estão disponíveis a ajudar os ativistas presos, caso for contactado.
Vamos também falar dos efeitos da crise financeira através do país. Milhares de pessoas perderam os seus empregos.
Portanto, isso tudo passa pelos problemas que o país está a viver. O Estado ter dificuldade de fazer face à despesa fiscal, não é? Os atrasos no pagamento, etc, etc.
E vamos também falar da alegada discriminação contra populações do Namíbia. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Fontes militares americanas afirmaram que um líder do grupo Estado Islâmico com vínculos diretos ao cérebro dos recentes ataques terroristas em Paris foi morto num bombardeamento aéreo na Síria. Sharaf al-Muadan foi morto no dia 24 de dezembro e tinha ligações com Abdelhamid Aboud, que foi alegadamente o cérebro dos ataques de Paris que causaram 130 mortos. Aboud foi morto pela polícia francesa poucos dias depois dos ataques de 13 de novembro.
Na Bélgica, as autoridades anunciaram hoje a detenção de duas pessoas suspeitas de planificarem ataques em lugares simbólicos de Bruxelas na véspera do Ano Novo. A imprensa diz que as detenções tiveram lugar no domingo e segunda-feira, tendo a polícia encontrado na posse dos suspeitos roupas militares, material de propaganda do grupo Estado Islâmico. Os suspeitos não tinham armas ou explosivos, acrescentaram os procuradores.
A Guiné-Conakry está livre da ébola, declarou hoje a Organização Mundial da Saúde, OMS, após 2 anos de luta contra a doença que matou milhares de pessoas. O anúncio é feito 42 dias depois do último caso confirmado de ébola no país, que deverá iniciar 90 dias de vigilância reforçada. A Guiné-Conakry junta-se assim à Sierra Leoa, país que travou a propagação da doença depois de ter sido igualmente severamente afetada. A Libéria aguarda a declaração oficial do fim da epidemia.
Mais de 100 profissionais da comunicação morreram em 2015 em todo o mundo, revelou esta terça-feira a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira, com sede em Paris. A maioria das mortes aconteceu em países supostamente pacíficos, como México, França e Brasil. O levantamento anual daquela organização revelou ainda que 67 jornalistas morreram enquanto trabalhavam e outros 43 em circunstâncias ainda não determinadas. O Comitê de Proteção de Jornalistas, com sede em Nova Iorque, disse por seu turno, num relatório, que 69 jornalistas morreram em virtude do seu trabalho em 2015. Grupos extremistas islâmicos, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, foram responsáveis pela morte de 28 jornalistas em todo o mundo este ano, 40% do total dos jornalistas mortos por realizarem o seu trabalho. O Brasil está na terceira posição, depois da Síria e França.
No Burkina Faso, o Tribunal Constitucional impôs Marc Kabora no cargo de presidente, tornando assim o antigo primeiro-ministro no dirigente máximo do país após o sufrágio do mês passado. A cerimónia realizada num estádio da capital marcou um momento especial numa transição democrática naquela nação da África Ocidental, após Blaise Compaoré ter sido derrubado num levantamento popular em outubro de 2014. A cerimónia de juramento assinala o termo de um governo interino que deteve o poder após o derrube de Compaoré. Soldados da Guarda Presidencial organizaram em setembro passado um golpe em que fizeram refém o presidente de transição.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o secretário executivo nacional da Casa CE, Leonel Gomes, reiterou hoje que o julgamento dos ativistas acusados de rebelião é um caso mais político que jurídico. Gomes, que iniciou uma visita aos jovens acusados de atos preparatórios de rebelião e golpe de Estado, considerou também haver dois pesos e duas medidas para o uso da prisão domiciliária. Manuel José.
Leonel Gomes começou por visitar Luate Beirão, depois deslocou-se à residência de Nelson Dibango e por fim à casa de Nito Alves, onde também se encontra Albano Bingo Bingo. Este último não se encontrava em casa por ter ido ao Hospital Prisão de São Paulo. Depois da visita aos três presos, o também deputado pela Casa CE, Leonel Gomes, diz não ter dúvidas que este processo é uma encenação política.
Este processo tem tudo de político e absolutamente nada de jurídico. Fizeram aquilo que é a inversão da pirâmide do direito processual penal, que é investigar para depois prender. Eles prenderam para investigar.
Apesar disso, Gomes deixou um apelo aos atores da justiça do país.
Fazemos um apelo à consciência do jurídico para se sobrepor ao político por formas a que a justiça se faça, porque o direito persegue absolutamente a justiça e não outros fins.
O responsável da Casa CE usou um outro caso, o Danete, também conhecido por Jindungo, para dizer que o juiz usou dois pesos e duas medidas relativamente à aplicação da nova lei.
Que o mesmo juiz da causa deles é juiz de uma outra causa e em situações análogas. Essa mesma lei já não serve para os outros. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Que denota claramente que o nosso profunda e subejamente conhecido ordens superiores está na base de toda a situação que vivem os nossos filhos, vivem, portanto, os nossos jovens.
Leonel Gomes prossegue amanhã a sua visita aos demais presos acusados de atos preparatórios de rebelião e golpe de Estado, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós ontem mencionámos aqui que alguns dos ativistas em prisão domiciliária se encontravam doente. Dos 15, 7 estão agora adoentados. Um deles foi levado a uma clínica privada, outro foi ao hospital prisão, como disse o Manuel José, mas não houve consulta. Coque Mucuta.
O sétimo doente é o Nuno Alvardala, que também reclama por tratamento médico. Entre eles, apenas Nito Alves teve direito à assistência médica ontem numa clínica privada com apoio da Associação 27 de Maio. Hoje, uma ambulância dos serviços penitenciários levou Albano Bingo Bingo ao Hospital Prisão de São Paulo, mas ao chegar teve informação que o técnico de análise estava ausente e que o aparelho de raio-x está avariado. Teve de regressar a casa 4 horas depois, sem ser visto pelo médico. José Fragoso, vice-presidente da Associação Cívica 27 de Maio, disse à Voz da América que estão disponível a ajudar os ativistas presos caso for contactado.
Eu, como vice-presidente institucional da Fundação, né? Filho como José Fragoso, amigo dos meus, né? Amigo do Nito, companheiro de luta, inclusive estivemos juntos no colégio no Brasil, realizado mais de um ano de curso, e por isso eu tenho muito afeto naquela juventude. Não tem problema nenhum, acho que neste município eu faria a mesma coisa.
De recordar que estão doentes Nito Alves, Nuno Alvardala, Albano Bingo Bingo, Cedric de Carvalho, Inocêncio de Brito, Domingos da Cruz e Osvaldo Caolo, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Com o aproximar do fim de 2015, fazem-se contas à vida. No caso de Angola, fazem-se contas ao que foi o impacto da queda do preço do petróleo, que provocou uma crise financeira cujos efeitos continuam a fazer-se sentir. A agência de anotação financeira Moody's avisou que o sistema financeiro angolano é o mais vulnerável em África. Na análise que faz ao sistema financeiro de Angola, a Moody's considera que o cenário em 5 das 6 alíneas analisadas vai degradar-se em 2016, nomeadamente o ambiente de operações, o risco dos ativos, o lucro, o financiamento e a liquidez e o apoio do governo. A única alínea que não deverá piorar no próximo ano é aquela que analisa o capital, que, segundo diz a Moody, vai se manter a nível estável em 2016. Portanto, através de Angola, durante este ano, milhares de trabalhadores perderam os seus empregos devido a essa crise financeira que afetou as despesas do governo e, consequentemente, trabalhos de construção de infraestruturas de grande envergadura. E isso arrasta consigo outros empreendimentos. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues disse-nos que em apenas 4 das 18 províncias de Angola, mais de 6 mil trabalhadores ficaram desempregados. Venâncio.
A UNTA, a Confederação Sindical, estima que os atuais despedimentos, fundamentalmente na construção civil, onde há falta de meios financeiros por parte do Estado e mais sentida, registram-se mais nas províncias de Luanda, Benguela, Kwanza Sul e Huila. A principal causa prende-se à acentuada quebra dos preços do barril de petróleo e que, mesmo na forma indireta, ameaçará muitos postos de trabalho do país. Depois da construção, os setores da indústria, comércio e serviços foram igualmente muito afetados pelo fenómeno. O secretário-geral da Confederação Sindical Angolana, Manuel Vias, disse à Voz da América não haver solução imediata para os trabalhadores que estão a ser afetados pelos despedimentos enquanto o país continuar a viver a atual crise económica e financeira. O líder sindical diz esperar que os visados estejam a ser devidamente indemnizados e que tenham a capacidade de imaginação para procurar outros empregos.
As questões objetivas que fazem com que as empresas encerrem as suas empreitadas, não é? Um empreiteiro não desativa, não é? Um estaleiro porque está mal disposto, não é? É porque há condicionantes de ordem objetiva que faz com que ele feche o seu estaleiro e desmobilize o equipamento, não é? E, consequentemente, também a mão de obra. Portanto, isso tudo passa pelos problemas que o país está a viver. O Estado tem a dificuldade de fazer face à despesa fiscal, não é? Pois, os atrasos no pagamento, etc, etc. Temos que defender é que os trabalhadores na situação de despedidos, esses despedimentos se façam nos termos do que a lei prevê, não é? Portanto, sejam indenizados, etc, etc, não é? E os trabalhadores procurem novos postos de trabalho. Essa é a única saída, porque naqueles casos em que as empresas estão a fechar as empreitadas é porque a gestão chega à conclusão que não há mesmo viabilidade, né, de manter estes contratos.
O governo já cortou cerca de um terço de todas as despesas públicas e ainda irá rever alguns projetos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, temos aqui uma boa notícia. Todos esperam que sirva para dar emprego a alguns. O governo angolano escolheu vários consórcios para 4 obras de abastecimento de água no país, no valor de pouco mais de 300 milhões de dólares. Mas continuamos a falar da crise financeira. Vamos para a Malanje, onde o secretário provincial da UNITA, Januário Mussambo, disse que 2015 foi muito mau para os angolanos. O governador, por seu turno, disse que houve sucesso em esforços para se atrair mais investimentos para a província, algo, contudo, que o dirigente local da UNITA diz não ser verdade. Isaías Soares.
O político considerou ainda que este ano foi de enorme contradição, onde foi visível a disparidade entre a promessa e a execução dos programas do governo do MPLA a todos os níveis.
Se por um lado o governo propalou a necessidade de diversificar a economia e o incentivo ao empreendedorismo nacional, de modo a não dependermos do petróleo, por outro lado, o governo fez exatamente o contrário. Aumentou a produção do petróleo e ultrapassou a Nigéria. Ao invés de fomentar a agricultura, fez exatamente o contrário. Expropriou terras de camponeses e promoveu a importação, tanto interna como externa, de produtos agrícolas. Basta vermos, a nível da nossa província de Malanje, a cebola, o alho, só para citar esses, é de origem estrangeira.
Mussambo disse que a primeira conferência internacional de promoção de investimentos para a província de Malanje, independentemente de gastar enormes somas monetárias, os resultados são imprevisíveis. Novas parcelas de terra dos camponeses serão expropriadas a partir de 2016.
Esta conferência não produziu absolutamente nada. Simplesmente houve gasto e esbanjamento de dinheiro e a planificação de mais expropriações nos próximos tempos. Ainda no ano que termina, o executivo convidou ex-militares a organizarem-se em cooperativas para supostamente merecerem apoios do governo e promoverem a sua autossuficiência, o que resultou mais um fiasco, ou seja, mais uma finta do governo, pois a maioria dos ex-militares estão entregues à sua sorte e os poucos que têm alguma pensão recebem na tarde e quando chega encontram também muitas barreiras. Ou não há dinheiro nos bancos, ou não há sistema, ou não há energia.
Entretanto, o governador de Malães, Norberto Fernandes Santos, garantiu na sua mensagem de fim de ano que o certame criou bases para o crescimento regional com o investimento privado e vai proporcionar rendimentos e a criação de novos postos de trabalho.
Teve como objetivo principal informar as oportunidades de investimentos na província, bem como sobre as condições e incentivos para a sua realização. O governo criou condições legais favoráveis ao crescimento do investimento privado. Cada um de nós deverá constituir-se num elemento facilitador para a sua efetivação, agindo com integridade e isenção, pois só assim criaremos mais rendimento e emprego, condições indispensáveis para melhorar as nossas condições de vida.
Chefe do Executivo de Malães, Norberto Fernandes dos Santos. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Coanza Sul, o governador Eusébio de Brito Teixeira falou também do impacto da crise financeira do país nos planos de desenvolvimento da província. Fernando Caetano.
A necessidade de dar continuidade aos projetos de apoio aos ex-militares foi ressaltado por Eusébio Teixeira. Já com os membros do governo, no âmbito dos tradicionais cumprimentos de fim de ano, o governante mostrou-se preocupado com os projetos estruturantes em toda a extensão da província, com destaque para a deterioração das estradas, a não conclusão de obras de construção de escolas, hospitais e postos de saúde. A preocupação de Eusébio Teixeira vai também para as ações no domínio da energia e águas que, no seu entender, não atingiram níveis satisfatórios, ao que deixou promessa de continuar a trabalhar para que esses bens cheguem a toda a província e às suas populações. O desemprego que assola a maior parte dos jovens, o índice de pobreza que continua visível, os projetos de requalificação das cidades do Sumbe, Porto Ambuim e Gabela, que pela natureza subejamente conhecida, tardam a sua conclusão, constam das preocupações do governante, que augura em 2016 redobrar esforços tendentes a inverter o quadro que se viveu em 2015. Eusébio Teixeira chamou a atenção do seu ploro para uma governação que beneficia a coletividade e que a ação de uns não possa prejudicar o bem-estar da maioria. Entretanto, que haja maior fiscalização na aplicação do erário público e a responsabilização de todos quanto praticarem atos contrários ao interesse público. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco nesta emissão da Voz da América está o João Santa Rita e nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E esta sexta-feira, no programa Angola Só, não vamos ter uma conversa como habitual, mas vamos ter aqui mensagens de nossos ouvintes e também de algumas personalidades angolanas. Vão estar aqui, portanto, num programa especial do Angola Fala Só, a falar sobre o novo ano e o ano que findou. Angola Fala Só, na sexta-feira. Vamos agora para o Namibe, onde jovens de partidos da oposição, de idades entre 18 e 25 anos, disseram que as populações locais são discriminadas, muitas vezes discretamente. O governador Rui Falcão reconheceu recentemente que as instituições públicas têm que melhorar muito o seu trabalho. Armando Chicoca.
Os mucubais, mumuilas e muhimbas, devido à sua caracterização cultural, que tem a ver com o traje e tipicamente oferecendo o tronco nu, usando para conservação da pele, das intempéries do sol e do calor, produtos naturais, parece tudo isto potenciar gratuitamente a sua discriminação social nas instituições públicas do Estado, feita de forma discreta nesta província do Namibe, segundo os jovens políticos. O jovem político da UNITA, Samin Gangawe, disse, no entanto, que a discriminação social contra autóctones das instituições públicas começa desde a insensibilidade das autoridades da província do Namibe na facilitação do bilhete de identidade a esta franja da população.
Que não é preciso uma lupa ou um sociólogo, não é, para falar disso. Os próprios donos originários do Namibe, falando concretamente dos mucubás, dos mucoroca, mucuixes, são os que menos, não é, estão participando nessa história de bilhete.
Delcio António, um dos jovens políticos afetos à Casa CE, diz que também já há tendência de racismo em grande escala na província do Namibe.
Tem que se respeitar o autóctone, a pessoa de raiz daqui, através das vestes, eu noto que eles são indiretamente maltratados, como pessoas inferiores. Se nós não valorizarmos isso, quem vai valorizar?
Você está dizendo que os mucubais, pelo fato de andar de tronco nu, em algumas instituições não são atendidos?
Sim, não são atendidos mesmo. Quem não sabe, sinceramente, não sei se vive mesmo em Angola. Então, posso dizer que também já fui vítima desse tipo de discriminação. Porque fui estudante do punível. Vejo brancos, sei lá, mestiços, podem criar o cabelo, mas nós, os tais negros, por ter o cabelo crespo, não podemos criar. Na minha maneira de perceber, eu vejo que nós próprios, angolanos, valorizamos mais os padrões culturais dos outros em relação aos nossos.
Eu digo também que um branco sul-africano vem aqui fazer turismo, declaração entra na instituição pública, mas os angolanos declaração não podem entrar. Será isto verdade?
Sim, é bem verdade. Isso até já é um fenômeno comum e que nós estávamos já praticamente a nos habituar a isso. Será que os brancos são vistos como os deuses da nossa sociedade? Passa a pergunta que fica.
Se socialmente os autóctones mucubás, muhimbas e mumuilas sofrem discriminação social, politicamente os angolanos que se identificam principalmente com a UNITA também queixam-se da discriminação nas instituições públicas, segundo disse a cidadã Maria do Rosário, de 49 anos de idade, militante do Partido do Galo Negro no Namibe.
Mesmo que você ficar no meio das outras, você é humilhada. Tipo, você não presta, tipo, você não é angolana, somos mal tratada.
Procuramos ouvir os jovens políticos do Partido no Poder e estes alegaram autorização superior. Importa referir que o governador do Namibe, Rui Falcão, nas suas intervenções públicas, também tem se manifestado preocupado com o atendimento não adequado em algumas instituições públicas do Estado na província do Namibe.
Particularmente naquilo que tem a ver com o serviço de atendimento direto ao cidadão, há muito por corrigir, desde o cumprimento escrupuloso dos horários do trabalho, passando pelo respeito pelos prazos estabelecidos e indo até a forma do trato, temos muito a melhorar.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na nossa página desportiva, vamos começar hoje com o futebol inglês no campeonato da Premier League, que este ano está bem renhida. Ontem, o Arsenal subiu provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato ao derrotar o Bournemouth por 2-0 e ultrapassando assim a surpresa do campeonato, o Leicester, por um ponto. Mas Leicester recebe hoje o Manchester City e, se ganhar, sobe novamente ao primeiro lugar. Vai ser difícil porque o Manchester City também está na corrida pelo topo. O Leicester recorde-se o ano passado a lutar para evitar a despromoção, este ano é em fogo. Mas perdeu no fim de semana com o Liverpool e isso poderá marcar o que muitos dizem ser a sua inevitável queda para lugares mais abaixo. Tudo muito renhido, portanto, no campeonato inglês. O Arsenal tem 39 pontos, o Leicester com menos um jogo tem 38, o Tottenham está em terceiro com 35, Manchester City também tem 35 pontos, mas menos um jogo. Portanto, atualmente, entre o primeiro e o quarto, apenas 4 pontos de diferença. Ontem, na luta entre dois treinadores irlandeses, o Chelsea, de Gus Hiddink, foi a Manchester empatar com o United de Louis van Gaal a 0 bolas. Chelsea, o atual campeão, está há 3 jogos sem perder desde a saída de José Mourinho, mas mantém-se em 14º lugar com 20 pontos, apenas mais 3 do que a zona de despromoção. O United está em 6º lugar, a 9 pontos do Arsenal. Em Portugal, ontem e hoje, jogos da Taça da Liga, sem dúvida, o troféu menos prestigioso de Portugal e muitas equipas escolhem pôr em campo equipas secundárias. Hoje, por exemplo, estão em ação os três primeiros do campeonato. O Porto recebe o Marítimo, o Benfica o Nacional e o Sporting o Paços de Ferreira. No sábado, contudo, o Sporting recebe o Porto para o campeonato. São os dois primeiros. É difícil de prever que as duas equipas ponham hoje em campo para esta competição da Taça da Liga os seus principais jogadores. O presidente do Porto, Pinto da Costa, comentou do seguinte modo.
Com vontade de ganhar jogo, porque vamos dar atenção à Taça da Liga pelo esforço que a Liga tem feito, nomeadamente o seu presidente, para que esta taça prossiga e seja um sucesso. Portanto, respeitando isso, vamos encarar o jogo do Marítimo, seja qual for a equipa que suba ao relvado, com o espírito de ganhar.
Seja qual for a equipa que suba ao relvado. Isto deve traduzir-se, creio, por não vai ser a equipa principal. Mas claro está, vão jogar para ganhar. É para isso que são pagos. Ontem, na mesma competição, o Sporting de Braga bateu o Belenenses por 2-1. Aqui Washington, Voz da América. O microfone convosco está o João Santa Rita. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, refere num relatório agora publicado que cerca de 1 milhão de crianças encontram-se sem acesso às escolas nos Camarões, na Nigéria, no Níger e no Tchad, escolas que se encontram fechadas por causa dos rebeldes islâmicos do Boko Haram. Eduardo Ferro.
Este mês o UNICEF anunciou que mais de 2 mil escolas foram encerradas na Nigéria, Níger, Camarões e Tchad e que centenas de outras foram atacadas, saqueadas e destruídas pelo Boko Haram. Agora os militares camaronenses estão a encorajar crianças que fugiram a voltarem às escolas no norte do país. Kwena Ekwela, um dos comandantes das tropas camaronesas que lutam contra o Boko Haram, apelou aos habitantes da aldeia de Karawa, na fronteira com o estado nigeriano de Borno, para que voltem a enviar as suas crianças para a escola. Em março de 2015, os Camarões lançaram um plano de emergência no valor de 8 milhões de dólares para a construção de escolas em locais mais seguros, longe das áreas afetadas pelo Boko Haram. Tanto o governo dos Camarões como aquela agência das Nações Unidas têm expressado a preocupação de que a ausência de educação alimenta o radicalismo no momento em que o Boko Haram tem vindo a recrutar crianças bombistas suicidas.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América quando nos estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora de emissão aqui em Washington, 12 horas 27 minutos. Estamos, portanto, a 3 minutos da entrada em serviço aqui no estúdio do Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro, aliás, durante essa meia hora a seu cargo, vai falar um pouco mais alargadamente dessa questão, portanto, das escolas encerradas devido ao Boko Haram. Chamamos também já a atenção para a nossa terceira meia hora, quando iremos abordar as eleições americanas, as primárias. Estamos a cerca de um mês das primeiras eleições primárias. Mas até à entrada do Eduardo Ferro, vamos ficar com a música de Amy Winehouse, You Know I Am No Good.
Me out like
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Feu. Principais títulos da atualidade: líder do Estado Islâmico morto em bombardeamento aéreo na Síria. Bélgica detém dois alegados terroristas que planeavam ataque no final do ano. Organização Mundial de Saúde certifica que Guiné-Conakry já não tem ébola. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Dan Crafton, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana impediu hoje a realização de uma marcha de militantes da RENAMO, o principal partido da oposição, por falta de devida autorização. A chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Yvonne Soares, disse que o Estado protagonizou terrorismo democrático ao impedir a sua atividade política. Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O maior partido da oposição moçambicana quis realizar esta terça-feira uma marcha pelas principais artérias da cidade de Maputo. A forte presença policial que se fez ao local, com várias unidades, incluindo a Polícia Canina, impediu a realização da marcha. A chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Yvonne Soares, acusou o Estado de estar a protagonizar ações de terrorismo ao impedir a realização desta atividade política.
Bom, o que está a acontecer em Moçambique é terrorismo do Estado. Isto é extremamente grave para um Estado que se diz de direito democrático, quando um partido político organiza as suas atividades e gentilmente comunica às instâncias responsáveis pela segurança, no mínimo deve-se garantir a segurança. Mas em Moçambique, quando a gente organiza atividades, somos vítimas, somos alvo. Como vê, estão fortemente armados, trouxeram estes carros de guerra. Não sei se nós aqui representamos ameaça para alguém. Estão a disparar indiscriminadamente e depois dizem que querem diálogo.
Yvonne Soares disse que apenas tratava-se de uma reunião que culminaria com uma passeata pelas artérias de Maputo para encerrar as atividades políticas de 2015, algo que foi impedido pelas autoridades.
Neste momento estamos aqui a fazer a última atividade como deputados em visita à nossa delegação da cidade de Maputo e, no entanto, vêm para cá, começam a disparar de qualquer maneira, trazem polícia canina e intimidam as pessoas, estão a prender as pessoas de qualquer maneira. Que democracia é esta?
A Polícia da República de Moçambique impediu que tal acontecesse, alegando que este partido não tinha a devida autorização para a marcha, que, segundo o despacho do presidente do município de Maputo, RENAMO não seguiu a lei das manifestações no que diz respeito ao prazo e percurso observar na marcha. O porta-voz da polícia, Orlando Muduman, confirmou a detenção de 6 membros da RENAMO por desacato às autoridades.
Eles foram retidos, portanto, em algumas esquadras, que é para serem identificados. E depois desse trabalho de identificação policial, eles de certeza, portanto, serão restituídos à liberdade. A essas alturas da quadra festiva, portanto, qualquer movimentação que atenta à ordem pública, portanto, a polícia está disponível para estancar. Não era uma situação autorizada fora da lei. A polícia esteve lá para manter a ordem e tranquilidade públicas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a emissão em português da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente do PIGC, o partido no poder, Domingos Simões Pereira, recebeu ontem à noite um ultimato de 24 horas para deixar a liderança do partido por parte de um grupo de elementos do partido que o acusam de desvio de fundos, dilapidação do erário público e desrespeito pelos estatutos da organização. José Saico Baldé, que falou em nome do grupo, integrado por muitos dos 23 deputados que votaram contra o programa do governo na semana passada, ameaçou ativar o processo de demissão de Simões Pereira, caso ele não o faça nas próximas horas. Numa nota, o grupo que se opõe à liderança de Simões Pereira vai mais longe e pediu ao presidente guineense José Mário Vaz que demita o atual executivo caso o novo programa do governo não seja aprovado no dia 5 de janeiro. O Bureau Político do PIGC esteve reunido na noite de segunda-feira, não houve qualquer pronunciamento público. O Comitê Central do Partido deve reunir-se ainda esta noite. Não há ainda também qualquer reação do governo de Carlos Correia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos quase no final do ano, tempo de fazermos um balanço. O correspondente em Cabo Verde, Eugênio Teixeira, com uma retrospectiva de 2015 no arquipélago.
O grande acontecimento é, sem dúvida, o título de campeão mundial no lançamento de dardo, conquistado pelo atleta paralímpico Márcio Fernandes no Campeonato do Mundo que decorreu no Catar. O feito de Fernandes fez com que a bandeira e o hino cabo-verdiano subissem bem alto no Campeonato do Mundo Paralímpico. Tratou-se de uma grande promoção do país, facto que levou o Presidente da República a condecorar o atleta Márcio Fernandes com medalha da primeira classe. Outro grande acontecimento que marcou o arquipélago foi a realização da manifestação, que mobilizou muitos cidadãos nos vários pontos do país, em protesto contra a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos. Para além de um conjunto de reformas, o novo estatuto consagrava o aumento do salário do Presidente da República em 65%, atualizando consequentemente os ordenados de outros titulares de cargos políticos. Após a contestação do povo, o Presidente Jorge Carlos Fonseca vetou a lei do estatuto aprovado, documento que acabou por ser engavetado. Outro grande acontecimento registado no ano que termina foi a nomeação do Bispo de Santiago, Dom Erlindo Furtado, como cardeal. Esta nomeação deixou a comunidade católica muito satisfeita, tendo Dom Erlindo recebido mensagens de felicitações de várias figuras públicas e outras personalidades no país e na diáspora. Depois de longo período de impasse, o PCV e o MPD finalmente chegaram a entendimento para a escolha de membros dos órgãos externos ao Parlamento. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Alta Autoridade de Comunicação Social e o Tribunal Constitucional já estão instalados. Em termos laborais, 2015 fica marcado pela realização de várias manifestações e greves das diferentes classes de trabalhadores, exigindo progressões, promoções e reclassificações. Sem aumento salarial na administração pública há cerca de 5 anos, os trabalhadores pedem a melhoria do poder de compras. A passagem do furacão Fred pelo arquipélago constitui outro acontecimento a destacar no ano que está a terminar. Se nas ilhas de Barlavento a tempestade provocou alguns estragos, já nas ilhas de Sotavento, com realce para Santiago, o furacão Fred trouxe muita chuva. O Presidente da República marcou para 20 de março a data para a realização das eleições legislativas de 2016. Jorge Carlos Fonseca exortou os cidadãos a se recensearem, visando participar livremente na eleição dos representantes do povo. Na cultura, a jovem cantora cabo-verdiana Elida Almeida venceu o Prémio RFI de Cover 2015. O naufrágio do navio Vicente, ao largo da Ilha do Fogo, é outro acontecimento que marcou o país, mas pela negativa. Na maior tragédia marítima de sempre em Cabo Verde, dos 26 passageiros que seguiam a bordo, 11 foram resgatados com vida. Houve 3 mortos e 12 desaparecidos. Os partidos da oposição responsabilizam o governo por falhas na política do setor marítimo, enquanto o partido que suporta o executivo atribui responsabilidades ao comandante do navio Vicente, de nacionalidade cubana, por negligência às normas de segurança e navegabilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo também para fazermos um balanço daquilo que foi o Brasil durante 2015 com Patrick Vaz.
O Brasil deixa 2015 sem saudades e tem pouco que comemorar em função da turbulência enfrentada do primeiro ao último dia do ano. Na política, um cenário de incertezas, desafetos e perda de credibilidade da presidente Dilma. Nunca um governante brasileiro foi tão rejeitado nas ruas. Os chamados panelaços, as greves de professores e as marchas anticorrupção foram constantes nas principais capitais. O que mais se ouviu foi a indignação do povo.
Nossa economia está afundada, uma corrupção desenfreada. Eu não estou acostumado com isso.
porque o meu Brasil não é esse Brasil de hoje que eu estou vendo.
A gente está cansado de tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta coisa errada. Vamos amar mais o Brasil, vamos voltar a aprender a cantar o hino nacional, respeitar o nosso país.
No Congresso, desentendimentos entre parlamentares e até trocas de agressões físicas e verbais deram um tom do desequilíbrio político. Na economia, uma enorme dívida e baixa arrecadação que ainda resultam em crescente desemprego e baixo poder de compra dos brasileiros. As expectativas para 2016 são as mais temerárias, uma vez que o tão desejado ajuste fiscal para melhorar o orçamento não deve ser colocado em prática com a saída do ministro da Fazenda Joaquim Levy, defensor de um controle fiscal mais rígido para a retomada do crescimento no país. Crimes chocantes aconteceram, como a chacina de 8 jovens na quadra da Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians na zona oeste de São Paulo, por causa do tráfico de drogas. Entre os suspeitos estão policiais militares, alguns deles presos. No estado do Piauí, no Nordeste brasileiro, um estupro coletivo de 4 garotas praticado por adolescentes chocou o país. Uma das vítimas foi violentada até a morte pelos rapazes. Por outro lado, o sentimento de impunidade para os ricos parece começar a mudar. Muitos empresários e parlamentares foram presos neste ano pela Polícia Federal em investigações que descobriram bilhões de reais desviados no mensalão do PT e do PSDB, da Petrobras e de outras importantes instituições como o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E as investigações só estão no início. Pela primeira vez, um senador em exercício foi preso, Delcídio do Amaral, ex-líder do Partido dos Trabalhadores. Segundo a justiça, tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na mira da Polícia Federal está também o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele enfrenta uma série de acusações relacionadas ao esquema de corrupção na investigação feita pela Lava Jato. E quando parecia ter terminado 2015 com todas essas situações, às vésperas do Natal, um incêndio de grandes proporções destruiu boa parte do Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista. Um bombeiro funcionário do museu morreu tentando combater o fogo. Apesar da destruição do edifício, será possível recuperar o acervo virtual guardado em cópia de segurança. Repórter Patrick Vaz.
Para muitas pessoas através do mundo, a época do fim do ano é sinónimo de festivas reuniões familiares em torno de mesas repletas de boa comida, mas milhões de outras passam esta época festiva em campos de refugiados, abrigos temporários ou pura e simplesmente na rua. Os Estados Unidos não fogem à regra. Cerca de 500 mil de americanos, um quarto deles crianças, não têm abrigo. À escala nacional, o número de pessoas sem abrigo desceu, mas, em alguns estados e cidades, viram crescer o número das pessoas sem casa. Skid Row, uma vasta zona da Baixa de Los Angeles, tem sido um símbolo dos sem-abrigo desde há mais de um século. A cidade é muitas vezes chamada a capital dos sem-abrigo dos Estados Unidos. Alguns dos seus residentes não veem uma solução.
O que eu vejo, it can't be solved. Really, it can't. Not really, unless they drop out a bomb down here and blow everybody.
Do meu ponto de vista, não pode ser resolvido. Não pode mesmo. A não ser que deitem aqui uma bomba atómica, isso resolveria o problema. Organizações de auxílio e voluntários partilham o pessimismo.
Skid Row is an absolute disaster. In fact, it's the worst man-made disaster.
Skid Row é um autêntico desastre. De facto, é o pior desastre não natural dos Estados Unidos. A violência e o caos aumentaram grandemente. É devastador. Precisamos, sobretudo, de uma mudança de atitude em relação a essas pobres pessoas morrendo nas nossas ruas. Alguns sem abrigo são crónicos. Outros juntam-se-lhe quando perdem os empregos e não podem pagar a renda. Cerca de 50 mil são veteranos das Forças Armadas.
Não foi sempre um problema agora servindo, porque... When I was serving, as soon as I get out of here, it's going to be job city. And it was like that.
Nunca pensei nisso quando estava alistado. Pensava quando estava na tropa, que quando saísse dali encontraria sem problemas um emprego. Era assim que eu pensava, até começar a ter problemas. O governo não o cuida do povo, muito menos dos veteranos. Apesar de Los Angeles ter o maior número dos sem-abrigo, Nova Iorque, São Francisco, Dallas e mesmo Washington, D.C. não ficam muito atrás. 36 estados americanos verificaram um declínio entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, mas muitos outros verificaram um aumento dos sem-abrigo, especialmente Massachusetts, New Hampshire e o Novo México. Principal causa, o elevado custo da habitação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, refere num relatório agora publicado que cerca de 1 milhão de crianças se encontram sem acesso às escolas nos Camarões, Nigéria, Níger e Chad, que se encontram fechadas por causa dos rebeldes do Boko Haram. Agora os militares camaroneses estão a encorajar crianças que fugiram a voltarem às escolas no norte do país. Kwena Ekwele, um dos comandantes das tropas camaronesas que lutam contra o Boko Haram, apelou aos habitantes da aldeia de Kerawa, na fronteira com o estado nigeriano de Borno, para que voltem a enviar as suas crianças para a escola.
Nós somos lá para vos proteger.
Ekwele afirmou à Voz da América que os militares camaroneses estão a reunir-se com os aldeãos para assegurar-lhes que estão protegidos dos combatentes de Boko Haram e para encorajá-los a tirarem as suas crianças de esconderijos e levá-las de volta às suas escolas. Acrescentou que as Forças Armadas estavam a lutar contra o Boko Haram de modo a que todas as crianças camaronesas pudessem ir à escola, que todos os camponeses pudessem trabalhar em paz e para que houvesse liberdade de circulação. A remota localidade de Kerawa tem sido palco de guerra desde que o Boko Haram alastrou as suas ações da Nigéria aos Camarões, há 3 anos atrás, na sua tentativa para criar um Estado Islâmico na região. 2 escolas daquela zona foram destruídas pelo fogo, pelos rebeldes, em dezembro do ano passado. Desde então, muitas crianças fugiram para locais mais seguros no interior dos Camarões. Desde o mês de abril passado, mais de 33 mil crianças foram deslocadas por causa das ações de Boko Haram no norte do país. Entre os estudantes que fugiram para as zonas mais seguras encontra-se Moak David, de 17 anos de idade, que falou à reportagem da Voz da América. Ele disse-nos que não podia arriscar a sua vida voltando à sua aldeia, que ainda se encontrava em guerra. Em vez disso, preferiu fugir. Em março de 2015, os Camarões lançaram um plano de emergência no valor de 8 milhões de dólares para a construção de escolas em locais mais seguros, longe das áreas afetadas pelo Boko Haram. Este mês, o UNICEF anunciou que mais de 2 mil escolas foram encerradas na Nigéria, Níger, Camarões e Chad e que centenas de outras foram atacadas, saqueadas e destruídas pelo Boko Haram. Tanto o governo dos Camarões como aquela agência das Nações Unidas têm expressado a preocupação de que a ausência de educação alimente o radicalismo no momento em que o Boko Haram tem vindo a recrutar crianças bombistas suicidas. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Comitê de Proteção dos Jornalistas publicou o seu relatório anual sobre o assassinato de jornalistas através do mundo. 69 profissionais foram mortos em serviço, a maior parte na Síria. Na África foram 11, metade no Sudão do Sul. Mâncio Miguel tem mais por nós.
O Aweru Mugu, de 46 anos, é um jornalista keniano com 15 anos de carreira, agora gerindo a sua própria empresa de consultoria em mídia. Mugu diz que o jornalismo não é fácil. Em outubro, Quênia aprovou uma lei que impede os jornalistas de reportarem sobre questões parlamentares que, após protestos, foi reformulada. Mugu diz que os jornalistas no Quênia e África enfrentam intimidações e censura do governo, o que limita a liberdade de imprensa. Quando tentas destacar certos assuntos, o governo tenta impedir e exige que faças A, B, C e D, que não podes ser contra os ideais patrióticos ou que serve interesses estrangeiros ou da oposição. Isso, acrescenta Mugu, faz com que os jornalistas se rendam ao governo e façam a autocensura. A Repórteres Sem Fronteiras fala de mais de 100 profissionais de comunicação social mortos em 2015 em todo o mundo. No entanto, o Comitê para a Proteção de Jornalistas diz que 69 jornalistas foram mortos em serviço ao longo de 2015. Muitos caíram nas mãos de grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico. maior número foi registrado na Síria, mas 11 foram mortos em África, 5 dos quais no Sudão do Sul, país devastado pela guerra. Félix Odimasi, da Faculdade de Direito e Diplomacia da Universidade de Nairobi, diz que a falta de apoio governamental faz com que os jornalistas tenham cautelas para reportar em zonas de conflito como o Sudão do Sul, Somália e Norte da Nigéria.
Because one, they would not go out there to report, and two, those who dare to go out and report still know.
Diz Odimasi que a fragilidade legal para a proteção impede o trabalho da imprensa. O considerado quarto poder vê-se num fogo cruzado em África. A Amnistia Internacional diz, por exemplo, que na África do Sul, o governo e o partido no poder, ANC, pressionam os tribunais para controlar a imprensa. Na Etiópia, também diz a Amnistia, muitos jornalistas e outros profissionais de comunicação social estão detidos ou foram condenados à revelia por causas relacionadas com o seu trabalho. Benji Ndolo, ativista de uma organização dos direitos humanos no Quênia, diz que o combate à intimidação carece de esforços concertados da sociedade civil. Para Ndolo, os processos internacionais, os movimentos de direitos humanos, as ONGs e mesmo as igrejas e a imprensa deverão questionar os países sobre as mortes. Não poderão se manter impunes para sempre. Terão processos de mudança, diz Ndolo. Além do Sudão do Sul, jornalistas africanos foram mortos em 2015 na Somália, Quênia, Líbia e Gana.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O recente anúncio surpreendente de que o Zimbábue passaria a usar o yuan da China como moeda de reserva é sinal de amizade com a China, mas provavelmente não mais do que isso, afirmam economistas e homens de negócios da região da África Austral. De novo, Amâncio Miguel.
O anúncio apanhou de surpresa os economistas fora do Zimbábue. O ministro das Finanças daquele país da África Austral disse que era um grande avanço nas relações entre os dois países e sublinhou que a China usaria a ocasião para cancelar um pacote de dívida estimado em 40 milhões de dólares americanos. Mas os economistas dizem que nas ruas abunda a moeda estrangeira desde a morte do inflacionado dólar zimbabiano em 2009. Em 2014, o Banco Central autorizou a circulação do dólar americano, rand sul-africano, pula do Botswana, libra da Inglaterra, a rupia indiana, o yen japonês e o yuan da China. O consultor de negócios, Philip Ciccioni, diz que o anúncio poderá não mudar nada na área em que trabalha. Não creio que fará grande diferença para as pessoas, uma vez que já usamos moeda estrangeira, diz Ciccioni. Ciccioni diz que, apesar do yuan ser moeda legal de troca há cerca de 2 anos, ainda não viu uma nota sequer. Para ele, muitos preferem a estabilidade do dólar americano, que é, na realidade, a moeda nacional do momento. O colapso da economia nacional, em resultado de anos de má gestão por parte do governo, fez com que o dólar zimbabuiano atingisse 230% de inflação antes de ser retirado da circulação em 2009. O Banco Central chegou a emitir uma nota de 100 trilhões de dólares e um pão chegou a custar 300 mil milhões de dólares zimbabuianos. Desde a adoção do dólar americano, o mercado estabilizou, mas o custo de vida continua alto, cerca de 60% mais do que na vizinha África do Sul. O economista-chefe do Banco EBC, James Wade, afirma que a mudança para o yuan, mesmo que simbólica, abre opções para o Zimbábue. É uma boa opção no sentido de que não se trata de forçar as pessoas a usarem o yuan, mas sim uma oportunidade de expandir as opções e poderá haver empresas que fazem negócios na China e não precisarão de cambiar o dólar para o yuan, diz Wade. E o contexto conta. O presidente da China visitou recentemente o Zimbábue e assinou vários acordos económicos, incluindo um empréstimo de 1 mil milhões de dólares americanos, o que poderá trazer boas notícias para o Zimbábue.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santarém.
Na nossa página desportiva vamos começar hoje com o futebol inglês no campeonato da Premier League, que este ano está bem renhida. Ontem o Arsenal subiu provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato ao derrotar o Bournemouth por 2-0 e ultrapassando assim a surpresa do campeonato, o Leicester, por um ponto. Mas Leicester recebe hoje o Manchester City e, se ganhar, sobe novamente ao primeiro lugar. Vai ser difícil porque o Manchester City também está na corrida pelo topo. O Leicester recorde-se o ano passado a lutar para evitar a despromoção. Este ano em fogo, mas perdeu no fim de semana com o Liverpool. Isso poderá marcar o que muitos dizem ser a sua inevitável queda para lugares mais abaixo. Tudo muito renhido, portanto, no campeonato inglês. O Arsenal tem 39 pontos. O Leicester, com menos um jogo, tem 38. O Tottenham está em terceiro com 35. Manchester City também tem 35 pontos, mas menos um jogo. Portanto, atualmente, entre o primeiro e o quarto, apenas 4 pontos de diferença. Ontem, na luta entre dois treinadores irlandeses, o Chelsea, de Gus Hiddink, foi a Manchester empatar com o United de Louis van Gaal a 0 bolas. Chelsea, o atual campeão, está há 3 jogos sem perder desde a saída de José Mourinho, mas mantém-se em 14º lugar com 20 pontos, apenas mais 3 do que a zona de despromoção. O United está em 6º lugar, a 9 pontos do Arsenal. Em Portugal, ontem e hoje, jogos da Taça da Liga, sem dúvida o troféu menos prestigioso de Portugal, e muitas equipas escolhem pôr em campo equipas secundárias. Hoje, por exemplo, estão em ação os 3 primeiros do campeonato. O Porto recebe o Marítimo, o Benfica o Nacional e o Sporting, o Paços de Ferreira. No sábado, contudo, o Sporting recebe o Porto para o campeonato, são os 2 primeiros. É difícil de prever que as duas equipas ponham hoje em campo para esta competição da Taça da Liga os seus principais jogadores. O presidente do Porto, Pinto da Costa, comentou do seguinte modo.
Com vontade de ganhar jogo, porque vamos dar atenção à Taça da Liga pelo esforço que a Liga tem feito, nomeadamente o seu presidente, para que esta taça prossiga e seja um sucesso. Portanto, respeitando isso, vamos encarar o jogo do Marítimo, seja qual for a equipa que suba ao relvado, com o espírito de ganhar.
Seja qual for a equipa que suba ao relvado. Isto deve traduzir-se, creio, por não vai ser a equipa principal, mas claro está, vão jogar para ganhar, é para isso que são pagos. Ontem, na mesma competição, o Sporting de Braga bateu o Belenenses por 2-1.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, na próxima sexta-feira teremos um Angola Fala Só especial de final do ano. Não perca esta edição do Angola Fala Só, na Voz da América. Tempo para as notícias. Fontes militares americanas disseram que um líder do Estado Islâmico, com vínculos diretos ao cérebro dos recentes ataques terroristas em Paris, foi morto num bombardeamento aéreo na Síria. Sharaf al-Muadana foi morto no dia 24 de dezembro. Tinha ligações com Abdelhamid Abaoud, que foi alegadamente o cérebro dos ataques de Paris, causaram 130 mortos. Abaoud foi morto pela polícia francesa poucos dias depois dos ataques de 13 de novembro. Procuradores belgas anunciaram hoje a detenção de 2 pessoas suspeitas de planearem ataques em lugares simbólicos de Bruxelas na véspera do Ano Novo. A imprensa diz que as detenções tiveram lugar no domingo e segunda-feira. A polícia belga encontrou na posse dos suspeitos roupas militares e material de propaganda do grupo Estado Islâmico. A Guiné-Conakry encontra-se livre do vírus Ebola, declarou hoje a Organização Mundial de Saúde, após 2 anos de luta contra aquela doença que matou milhares de pessoas. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta terça-feira, 29 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, dedica atenção especial à reconquista da cidade de Ramadi pelas forças governamentais iraquianas. Quanto ao New York Times, refere que a vitória em Ramadi pode ser um ponto de viragem. Quanto ao Wall Street Journal, anuncia a 4 colunas na sua primeira página, Iraque reconquista Ramadi ao Estado Islâmico. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, começando, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafter. Principais notícias do dia: líderes do Estado Islâmico morto num bombardeamento aéreo na Síria. Detidas duas pessoas suspeitas de planear ataques em Bruxelas. A Guiné-Conakry foi declarada livre de ébola. 29 de dezembro de 2015, terça-feira, estaremos com a cena política aqui nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A polícia moçambicana impediu hoje a realização de uma marcha de militantes da Renamo por falta de devida autorização. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, afirmou que o Estado protagonizou o terrorismo democrático ao impedir a sua atividade política. Alfredo Júnior.
O maior partido da oposição moçambicana quis realizar esta terça-feira uma marcha pelas principais artérias da cidade de Maputo. A forte presença policial que se fez ao local, com várias unidades, incluindo a Polícia Canina, impediu a realização da marcha. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, acusou o Estado de estar a protagonizar ações de terrorismo ao impedir a realização desta atividade política.
Bom, o que está a acontecer em Moçambique é terrorismo do Estado. Isto é extremamente grave para um Estado que se diz de direito democrático, quando um partido político organiza as suas atividades e gentilmente comunica às instâncias responsáveis pela segurança, no mínimo deve-se garantir a segurança. Mas em Moçambique, quando a gente organiza atividades, somos vítimas, somos alvo. Como vê, são fortemente armados, trouxeram estes carros de guerra. Não sei se nós aqui representamos ameaça para alguém. Estão a disparar indiscriminadamente e depois dizem que querem diálogo.
Ivone Soares disse que apenas tratava-se de uma reunião que culminaria com uma passeata pelas artérias de Maputo para encerrar as atividades políticas de 2015, algo que foi impedido pelas autoridades.
Neste momento estamos aqui a fazer a última atividade como deputados em visita à nossa delegação da cidade de Maputo e, no entanto, vêm para cá, começam a disparar de qualquer maneira, trazem polícia canina e intimidam as pessoas, estão a prender as pessoas de qualquer maneira. Que democracia é esta?
A Polícia da República de Moçambique impediu que tal acontecesse, alegando que este partido não tinha a devida autorização para a marcha, que, segundo o despacho do presidente do município de Maputo, Arnamo não seguiu a lei das manifestações no que diz respeito ao prazo e percurso observar na marcha. O porta-voz da polícia, Orlando Muduman, confirmou a detenção de 6 membros da Renamo por desacato às autoridades.
Eles foram retidos, portanto, em algumas esquadras, que é para serem identificados. E depois desse trabalho de identificação policial, eles de certeza, portanto, serão restituídos à liberdade. A essas alturas da quadra festiva, portanto, qualquer movimentação que atenta à ordem pública, portanto, a polícia está disponível para estancar. Não era uma situação autorizada fora da lei. A polícia esteve lá para manter a ordem e tranquilidade públicas.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E de Moçambique para Bissau, o presidente do PAIGC no poder na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, recebeu ontem à noite um ultimato de 24 horas para deixar a liderança do partido por parte de um grupo que o acusa de desvio de fundos, de dilapidação do erário público e desrespeito aos estatutos da organização. Recycle Baldec falou em nome do grupo, integrado por muitos dos 23 deputados que votaram contra o programa do governo na semana passada, ameaçou ativar o processo de admissão de Simões Pereira caso ele não o faça nas próximas horas. O grupo que se opõe à liderança de Simões Pereira vai mais longe e pede ao presidente guineense José Mário Vaz que demita o atual executivo caso o novo programa de governo não seja aprovado no dia 5 de janeiro. O grupo político do PSGC esteve reunido na noite desta segunda-feira, mas não houve qualquer pronunciamento público. O Comitê Central do Partido deve reunir ainda hoje. Não há também qualquer reação do governo de Carlos Correia. 13 horas 6 minutos aqui em Washington. Vamos para Cabo Verde, onde o grande acontecimento do ano de 2015 no plano desportivo foi sem dúvida o título conquistado pelo atleta paralímpico Márcio Fernandes no Campeonato do Mundo que decorreu em Catar. Eugênio Teixeira.
O grande acontecimento é, sem dúvida, o título de campeão mundial no lançamento de dardo, conquistado pelo atleta paralímpico Márcio Fernandes no Campeonato do Mundo que decorreu no Catar. O feito de Fernandes fez com que a bandeira e o hino cabo-verdiano subissem bem alto no Campeonato do Mundo Paralímpico. Tratou-se de uma grande promoção do país, facto que levou o Presidente da República a condecorar o atleta Márcio Fernandes com medalha da primeira classe. Outro grande acontecimento que marcou o arquipélago foi a realização da manifestação, que mobilizou muitos cidadãos nos vários pontos do país, em protesto contra a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos. Para além de um conjunto de reformas, o novo estatuto consagrava o aumento do salário do Presidente da República em 65%, atualizando consequentemente os ordenados de outros titulares de cargos políticos. Após a contestação do povo, o Presidente Jorge Carlos Fonseca vetou a lei do estatuto aprovado, documento que acabou por ser engavetado. Outro grande acontecimento registado no ano que termina foi a nomeação do Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, como cardeal. Esta nomeação deixou a comunidade católica muito satisfeita, tendo Dom Arlindo recebido mensagens de felicitações de várias figuras públicas e outras personalidades no país e na diáspora. Depois de longo período de impasse, o PCV e o MPD finalmente chegaram a entendimento para a escolha de membros dos órgãos externos ao Parlamento. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Alta Autoridade de Comunicação Social e o Tribunal Constitucional já estão instalados. Em termos laborais, 2015 fica marcado pela realização de várias manifestações e greves das diferentes classes de trabalhadores, exigindo progressões, promoções e reclassificações. Sem aumento salarial na administração pública há cerca de 5 anos, os trabalhadores pedem a melhoria do poder de compras. A passagem do furacão Fred pelo arquipélago constitui outro acontecimento a destacar no ano que está a terminar. Se nas ilhas de Barlavento a tempestade provocou alguns estragos, já nas ilhas de Sotavento com real-se para Santiago, o furacão Fred trouxe muita chuva. O Presidente da República marcou para 20 de março a data para a realização das eleições legislativas de 2016. Jorge Carlos Fonseca exortou os cidadãos a se recensearem, visando participar livremente na eleição dos representantes do povo. Na cultura, a jovem cantora cabo-verdiana Elida Almeida venceu o Prémio RFI de Cover 2015. O naufrágio do navio Vicente ao largo da Ilha do Fogo é outro acontecimento que marcou o país, mas pela negativa. Na maior tragédia marítima de sempre em Cabo Verde, dos 26 passageiros que seguiam a bordo, 11 foram resgatados com vida. Houve 3 mortos e 12 desaparecidos. Os partidos da oposição responsabilizam o governo por falhas na política do setor marítimo, enquanto o partido que suporta o executivo atribui responsabilidades ao comandante do navio Vicente, de nacionalidade cubana, por negligência às normas de segurança e navegabilidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A edição de sexta-feira será um especial de fim de ano com música e também votos de feliz ano novo de 2016. Economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial aprovou a concessão de um financiamento de 70 milhões de dólares a Moçambique em apoio direto ao Orçamento do Estado para 2016 e ao Programa Quinquenal do Governo Moçambicano. A verba será concedida pela Associação de Desenvolvimento Internacional, o organismo do Banco Mundial que concede empréstimos bonificados a países em desenvolvimento. O financiamento em causa, constituído por um empréstimo bonificado de 35 milhões de dólares e por uma doação de igual valor,
é concedida ao abrigo do 11º Programa de Redução da Pobreza. O Banco Mundial refere-se no comunicado às elevadas taxas de crescimento da economia moçambicana nas últimas duas décadas, com uma média anual de 7%, mas adverte terem ocorrido poucas alterações estruturais da economia decorrentes desse crescimento. Em termos concretos, não houve um crescimento da industrialização da economia moçambicana, realçando o comunicado do Banco Mundial que o peso do setor industrial na economia passou de 13% na década de 90 para apenas 16% nos anos 2000, depois de ter caído para 10% de 2010 a 2014. A quebra acentuada dos preços do barril do petróleo conduziu de forma indireta ao despedimento de mais de 7 mil trabalhadores em Angola, 6.500 dos quais do setor da construção civil, isso de acordo com uma estimativa sindical. A União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, a UNTA, CS, afirma que aquele número é referente apenas às províncias de Luanda, Benguela, KwaZulu-Natal e Huila, sendo a construção civil o setor que mais sente a falta dos recursos financeiros do Estado, devido à quebra para metade das receitas fiscais com a exportação do petróleo. A quebra acentuada dos preços do petróleo em 2014 fez diminuir as receitas angolanas com a exportação de petróleo, levando o governo a cortar este ano um terço de todas as despesas públicas previstas e a rever alguns projetos. A taxa de desemprego ronda atualmente 24% em Angola, de acordo com a UNTA-CS, e resulta sobretudo de contratos a termo com trabalhadores angolanos que chegam ao fim e que não são renovados, precisamente porque as construtoras não têm mais projetos em carteira. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro estava cotado a 1,09 dólares. A libra valia 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,29 rendas.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Com a campanha presidencial americana a aproximar-se das primeiras eleições primárias, as sondagens indicam que para os eleitores americanos o terrorismo e a segurança nacional continuam a ser as principais preocupações. As últimas sondagens indicam que o multimilionário Donald Trump continua a ser o candidato favorito dos eleitores republicanos à nomeação do seu partido, embora que no diz respeito à primeira primária, no Iowa, ele tenha apenas uma vantagem de 1% sobre Ted Cruz. As sondagens indicam que os eleitores republicanos consideram que Trump é o melhor candidato para fazer frente ao terrorismo e Trump explora bem isso.
This isn't going to be an election on niceness anymore. Even if I wasn't nice, this is going to be.
Isto não vai ser uma eleição em que se tem em conta quem é simpático ou bom, disse Donald Trump. Isto é uma eleição sobre competência, esperteza e dureza, porque caso contrário, o nosso país está acabado. Está acabado.
Because otherwise our country is finished. It's finished.
Eram palavras de Donald Trump. Mas Jeb Bush, um dos candidatos pelo Partido Republicano, põe em causa as capacidades de Trump, que têm causado controvérsia pelas suas declarações sobre imigrantes e muçulmanos.
If I'm president, I'll be a commander-in-chief, not an agitator-in-chief or a divider-in-chief, that I will lead this country.
Se eu for presidente, serei o comandante em chefe e não o agitador em chefe e não o divisionista em chefe. Irei liderar este país de modo a criar mais segurança. Era Jeb Bush, candidato do Partido Republicano. A posição muito em baixo de Bush nas sondagens tem surpreendido analistas que consideravam que questões como a segurança iriam favorecer candidatos com um passado político, como Bush. Mas não foi isso que aconteceu, disse o analista Stuart Rothenberg.
Foreign policy crisis.
Uma crise de política externa, um ambiente eleitoral centrado na defesa e na segurança nacional, deveriam favorecer candidatos com alguma experiência em política externa e em questões de segurança nacional, disse Rothenberg, que acrescentou. Mas até agora, isso tem favorecido o tipo de candidato mais barulhento, mais fanfarrão. E isso é Donald Trump.
So far, the early indications are it has helped the kind of loudest, blustery candidate.
Era o analista Stuart Rothenberg. Mas o facto da segurança nacional se ter tornado no principal tópico eleitoral também tem tido impacto na corrida para a nomeação do Partido Democrático, neste caso favorecendo Hillary Clinton, que aumentou a sua vantagem sobre Bernie Sanders, cuja campanha tinha como principal tema as desigualdades sociais e económicas. E isso, quando está em causa a segurança e o terrorismo, é uma desvantagem. Clinton afirma na campanha que quer intensificar as ações contra o Estado Islâmico, mas põe em causa a estratégia de alguns republicanos e fez referência a uma declaração de Ted Cruz. Prometer bombardear até o deserto ficar a ferver não faz ninguém parecer mais forte, disse Clinton e acrescentou: isso soa como se está doido.
Sound like you're in over your head.
Palavras de Hillary Clinton. O seu rival adopta, talvez, entre todos os candidatos, uma política de não envolvimento. Reconhecendo a ameaça do Estado Islâmico, Bernie Sanders diz que os Estados Unidos não devem repetir os erros do passado. Estados Unidos têm que liderar, mas os Estados Unidos não são a polícia do mundo e os Estados Unidos não devem estar envolvidos numa guerra perpétua no Médio Oriente. Palavras de Bernie Sanders. O analista político John Fortier diz que se é verdade que nas eleições primárias a atenção no terrorismo e na segurança poderão beneficiar Clinton, ela provavelmente terá que se demarcar de Barack Obama durante as eleições presidenciais contra um candidato republicano.
The president's numbers have really gone down on foreign policy. He is seen especially on terrorism, but broadly on foreign policy as being weaker. It hasn't hurt his overall.
As sondagens indicam que o apoio ao presidente em questões de política externa está em queda. Ele é visto na questão do terrorismo e em política externa como sendo fraco, disse John Fortier, que acrescentou. Isso não afetou muito o seu apoio na generalidade, mas é algo que poderá beneficiar os republicanos. Era o analista político John Fortier. As primeiras eleições primárias são no próximo dia 1 de fevereiro, em Iowa e em New Hampshire. Mas estas eleições contam muito pouco para a nomeação nas convenções, mas servem para indicar quem são, talvez, os favoritos para ganhar a nomeação dos seus respectivos partidos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Bem-vindos, vamos falar nos próximos minutos de saúde e consigo está Ana Guedes. Trabalhar em excesso parece aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, os famosos AVCs. E, por outro lado, beber um copo de vinho tinto pode ajudar com algumas doenças. Estes temas de que vamos falar nesta edição. Vamos começar pelo excesso de horas trabalhadas. Fazer hora extraordinária para adiantar trabalho o dia seguinte, responder aos correios eletrónicos, às mensagens eletrónicas nas férias, levar tarefas para casa, nem sempre trabalhar além do necessário, é sinónimo apenas de dedicação. Pode resultar numa hipótese mais forte de sofrer de doença cardíaca coronária. Um estudo de investigadores britânicos indica que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 33% maior de um AVC. Para o estudo, os investigadores da Universidade College London, no Reino Unido, fizeram uma análise sistemática de 25 estudos que envolveram cerca de 604 mil homens e mulheres oriundos da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália, que foram acompanhados ao longo de uma média de 8 anos e meio. Os investigadores, após terem em conta fatores de risco como a idade, o sexo e o estatuto socioeconómico, constataram que, comparativamente com os indivíduos que trabalhavam entre 35 a 40 horas semanais, Aqueles que trabalhavam até às 55 horas ou mais por semana tinham um risco 13% maior de ter uma doença cardíaca coronária. A análise de dados de 17 estudos apurou, por outro lado, que os indivíduos que trabalhavam 55 horas ou mais por semana tinham, comparativamente com aqueles que trabalhavam durante um horário habitual, um risco 1,3% maior de ter ou de sofrer um AVC. Um risco que permanece constante mesmo após os investigadores terem em conta determinados fatores comportamentais, como o consumo de álcool e tabaco e a atividade física, ou fatores de risco cardiovascular, incluindo a pressão arterial e o colesterol elevados. Os investigadores descobriram que quanto mais tempo as pessoas trabalhavam, maior era o risco de um AVC. Comparativamente com os indivíduos que trabalham as horas semanais habituais, aqueles que trabalhavam entre 41 e 48 horas, tinham um risco 10% maior de AVC. E aqueles que trabalhavam entre as 49 e 54 horas apresentavam um risco 27 vezes superior. Embora os mecanismos causais destas associações necessitem de uma melhor compreensão, os autores sugerem que o aumento de comportamentos de risco, como a inatividade física, o consumo elevado de álcool, bem como a ativação repetitiva da resposta ao stress, pode aumentar o risco de um acidente vascular cerebral, o AVC. Um novo estudo sobre consumo de vinho tinto concluiu que o vinho tinto pode ser, de facto, bom para a saúde. Embora possa ser um incentivador por excelência de problemas de fígado e alguns tipos de cancro, o consumo moderado de vinho tinto pode ser um forte aliado, diz, contra as doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, portanto, diabetes de adulto. E quando se fala em consumo moderado, a investigação da Universidade Israelita Ben Gurion refere-se a nada mais, nada menos de que um copo de vinho tinto todas as noites, seja a acompanhar o jantar ou momentos depois. Para o estudo, os investigadores contaram com a ajuda de 224 pessoas com diabetes tipo 2 e que não consumiam bebidas alcoólicas. Os inquiridos foram submetidos durante 2 anos a uma dieta mediterrânea, sem restrições calóricas e divididas em 3 grupos. No primeiro, era a água, a bebida que acompanhava o jantar. O segundo grupo bebia um copo de vinho branco, seco. E o terceiro bebia um copo de vinho tinto. E que acha que resultou deste estudo? Que dos 3 grupos, o que apresentou melhores níveis de colesterol bom, o HDL, foi o que bebia o copo de vinho tinto. E ao apresentar melhores níveis de colesterol bom, os mesmos indivíduos apresentavam também níveis mais baixos do colesterol mau, para além de terem passado também a dormir melhor. Foi ainda notado que com o consumo do vinho tinto que os níveis de açúcar no sangue, após a refeição, diminuíam em 30%, situação que não se verificava nos participantes que tinham bebido água ou vinho branco. Esta percentagem mostra-se importante no controle dos diabetes. Para o mentor do estudo, James O'Keefe, o grande sinal desta investigação é que não há possibilidade de controlar a quantidade de vinho que cada pessoa bebe, uma vez que se um copo ao jantar é altamente benéfico, mais do que isso, pode dar aso às mais variadas doenças. E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um espaço sobre a saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede. Até para a semana.
Passagem para a música, vamos ficar com Maquinella. Vamos passar, entretanto, não vamos passar para a música, vamos passar para o noticiário. Fontes militares americanas afirmaram que um líder do Estado Islâmico com vínculos diretos ao cérebro dos recentes ataques terroristas em Paris foi morto num bombardeamento aéreo na Síria. Sharaf al-Muadan foi morto no passado dia 24 de dezembro e tinha ligações com Abahoud, que foi alegadamente o cérebro dos ataques de Paris, que, recordamos, causaram 130 mortes. Abahoud foi, recordamos, morto pela polícia francesa poucos dias depois dos ataques, a 13 de novembro. Procuradores belgas anunciaram hoje a detenção de 2 pessoas suspeitas de planificar ataques em lugares simbólicos de Bruxelas na véspera do Ano Novo. Em Perth, informa que as detenções tiveram lugar no domingo e hoje e na segunda-feira, tendo a polícia encontrado na posse dos suspeitos roupas militares e material de propaganda do grupo Estado Islâmico. Os suspeitos não tinham armas ou explosivos, acrescentaram aqueles procuradores. A Guiné-Conakry está livre de ébola, declarou a Organização Mundial de Saúde, a OMS, após 2 anos de luta contra a doença que matou milhares de pessoas. O anúncio é feito 42 dias depois do último caso confirmado de ébola naquele país, que deverá iniciar 90 dias de vigilância reforçada. A Guiné-Conakry junta-se assim à Serra Leoa, país que travou a propagação da doença depois de ter sido igualmente severamente afetado. A Libéria aguarda, entretanto, a declaração oficial do fim da epidemia. O surto mais devastador do ébola foi detectado pela primeira vez no leste da Guiné, em dezembro de 2013, tendo alastrado para a Libéria, Serra Leoa e outros países da região. Mais de 28 mil pessoas foram infectadas, tendo 11.300 perdido a vida. A OMS não descarta futuros surtos de ébola na África Ocidental, reconhecendo falhas no pico da epidemia, mas diz que as equipas estão agora melhor preparadas para responder a eventuais surtos. Mais de 100 profissionais da comunicação morreram em 2015 em todo o mundo, revelou a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, com sede em Paris. A maioria das mortes aconteceu em países supostamente pacíficos, como México, França e Brasil. O levantamento daquela organização revela ainda que 67 jornalistas morreram quando trabalhavam e outros 43 em circunstâncias ainda não determinadas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em quase toda a parte no mundo onde existe um conflito, existe tráfego humano. E apesar dos esforços persistentes para erradicar o tráfego de pessoas, este crime persiste. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, pelo menos 20 milhões de pessoas, a nível mundial, são objeto de trabalho forçado. Cerca de 5 milhões e meio delas são crianças. O tabu contra a escravatura está a ser ativamente e voluntariamente contestado pela ISIL e o Boko Haram, que efetuam um tráfego humano generalizado, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power. A ISIL distribui mulheres e raparigas pelos guerrilheiros com espólios de guerra, violam sexualmente e vendem-nas nos mercados como gado. A ISIL tem ido ao ponto de indicar aos seus seguidores como tratar as escravas, indicam que é permissível ter relações sexuais com uma escrava que não tenha atingido a puberdade. Por outras palavras, violar as escravas é autorizado e encorajado. As histórias da depredação do Boko Haram são igualmente chocantes. A 2 de outubro, o grupo forçou 4 raparigas e um rapaz a fazerem-se explodir na cidade nigeriana de Maiduguri. 3 deles atacaram uma mesquita durante as orações da noite. 15 pessoas, incluindo as crianças, foram mortas e mais de 35 ficaram feridas. Testemunhas avaliaram que as idades dos bombistas iam até aos 9 anos. Para grupos como a ISIL e o Boko Haram, a escravatura tornou-se numa das mais versáteis armas de guerra, utilizada para provocar o medo, infligir sofrimento, recrutar seguidores, recompensar os guerrilheiros, converter pessoas de outros credos, recompensar combatentes e gerar recursos. Os Estados-membros devem comprometer-se a acabar com conflitos que possibilitam o clima ideal para os traficantes humanos. Para tal, as Nações Unidas organizaram uma coligação de 65 países para destruir a ISIL e fomentar as iniciativas do Conselho de Segurança para cortar o fluxo de combatentes terroristas estrangeiros e os fundos ilícitos que estes grupos extremistas usam para alimentar o seu terror. Os Estados Unidos continuam a fornecer segurança e assistência antiterrorista aos governos do Chad, da Nigéria, do Níger, dos Camarões e do Benin para auxiliar a sua luta contra o Boko Haram. O tráfico humano, em conflito, é uma escória que não conhece fronteiras. É por isso necessário que os Estados-membros juntem os seus esforços para pôr termo a esta tragédia humana. Foi um editorial feito um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 29 de dezembro de 2015, chega agora ao seu fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.